Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje temos aforismos, poesia, lançamentos e o resgate de um romance feminista de 1922. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre o programa com a dica de leitura da Mayra Cunha, Enervadas, de Cris Antamé.
Clube do Livro. Olá, a dica de hoje é um livro de uma escritora brasileira chamada Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, que assinava sob o pseudônimo de Madame Chrysanthème. Seu livro Enervadas, publicado em 1922, faz uma crítica à vida entediante da mulher dos anos 20, período em que o sexo feminino estava destinado a ocupar apenas as funções de esposa, dona de casa e mãe. Sua produção era marcada pelo discurso feminista e estudos sobre a sociedade brasileira. Chrysanthème publicou mais de 15 livros em diversos gêneros literários e colaborou regularmente em jornais. No início do século XX, foi silenciada pelo cânone, principalmente o cânone modernista. O periódico onde publicava seus textos foi lançado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna de 1922, no qual ela se posicionou criticamente ao movimento. O conservadorismo de costumes, em especial do modernismo paulista, e seu viés literário sexualmente reprimido, colaboraram para que sua obra fosse ainda mais ignorada. Numa época em que as brasileiras não tinham sequer direito ao voto, o romance contava a história de mulheres insubmissas e modernas, que se recusavam a se encaixar nos papéis tradicionais. Mulher de espírito rebelde, a protagonista, Lúcia, é diagnosticada por um médico como uma mulher enervada. A ânsia de gozar a vida, amar exaltadamente, se aborrecer e se entediar com o que outrora lhe deu prazer, seriam sintomas de uma moléstia que lhe causaria tormento e atropelo de pensamentos, o que hoje chamaríamos facilmente de histeria. A partir deste diagnóstico, Lúcia resolve escrever um diário para provar ao médico que ele não entende nada de moléstias femininas, falando de si mesma e de suas amigas, que considera também sofrerem da mesma enfermidade. Lúcia se descreve como uma jovem esbelta, alta, de olhos perversos, que anseia ser admirada, desejada e de sentir bem nos lábios todo o sabor gostoso da vida. Laura, separada de um marido simplório e corrupto, tem diferentes conquistas amorosas a cada semana. Maria Helena, lésbica, insinuante e sedutora de muitos amores, detesta os homens e já usava calças compridas em 1918. Madalena, linda mulher, viciada em morfina e cocaína, intitulava-se bolchevista feroz. E Margarida, mãe de 3 filhos e esposa de um industrial, era uma amiga muito fiel. Essa relação de amizade feminina traz um ar descontraído e atual ao livro, de narrativa fluida e divertida. Lúcia entende que, ao diagnosticá-la como enervada, o doutor está implicitamente condenando a sua liberdade sexual, considerada imprópria para uma mulher. E se a medicina desaprova sua libido, a sociedade tampouco seria diferente. Pelos olhos da protagonista, acompanhamos a vida mundana da elite carioca durante a Belle Époque, sua sociedade patriarcal e as diversas maneiras como as mulheres da época lidavam com as convenções sociais. A influência francesa está presente nos vocabulários, nas vestes e no comportamento dos seus personagens. Lúcia casa por impulso com Júlio, funcionário público que ela julgou, com o tempo, ser um exímio dançarino, mas um marido enfadonho. Separa-se, se apaixona por um padre, vive inúmeros casos de adultério e começa a abusar da morfina por influência de Madalena. Passa a ter como amante o advogado Roberto Toledo, que exerce um domínio sobre ela e muda sua personalidade. Lúcia tenta se adequar à sociedade de sua época, não ser uma mulher enervada, e esse desejo só aumenta quando Roberto promete casar-se com ela assim que Júlio falecer. Em 1918, o divórcio no Brasil permitia apenas a separação de corpos e uma segunda união não era possível enquanto o primeiro cônjuge fosse vivo. Ela acredita então em Roberto, que lhe diz que a cura para tal enervação estaria na monotonia do amor romântico entre um homem e uma mulher. O livro de Chrysanthème não poupa o leitor da sensualidade, do erotismo, do escândalo e dos envolvimentos profanos e transgressores de sua protagonista e de suas amigas. A obra argumenta a favor de Lúcia e ressalta que ela não é exatamente vítima de uma doença, mas sim do desejo por prazer e por amor, ao qual a sociedade enxerga como um tabu condenável. Desconhecida na literatura brasileira, Chrysanthème teve este livro publicado pela editora Carambaia em 2019, após localizarem um único exemplar da publicação no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Uma leitura recomendada para os tempos de hoje, em pleno século XXI, ainda repleto de conservadorismo e submissão das mulheres às regras patriarcais e impedidas de viverem como quiserem. Até a próxima!
Você encontra Enervadas de Chrysanthème, publicado pela editora Carambaia, tanto na versão digital quanto na impressa, nas livrarias e portais de livros. Em destaque agora o lançamento de um romance histórico que recria a dramática ascensão da AIDS no Brasil, Sangue Neon, de Marcelo Henrique Silva, publicado pelo grupo Alta Books. Entre Figuras da Noite, Remédios Contramandeados, Lares Suburbanos e Quartos de Hospital, Sangue Neon tece um mosaico da epidemia que redefiniu uma era. O Marcelo fala mais desse livro pra gente.
Olá, Anderson, tudo bem? Eu sou Marcelo Henrique Silva, autor do livro Sangue Neon, vencedor do Prêmio Alta Literatura na categoria Autor Estreante. Baseado em personagens e eventos reais, Sangue Neon se passa entre os anos 70 e 90, durante o período da chegada da epidemia de HIV e AIDS no Brasil e de profundas mudanças na saúde do país. A história acompanha a trajetória de diferentes personagens, cujos caminhos se cruzam no contexto de luta contra a discriminação e em favor da busca de dignidade, liberdade e o direito à vida. Pessoas comuns que ajudaram a transformar a saúde pública brasileira, como uma travesti nordestina que monta o primeiro centro de acolhimento a pacientes com HIV do país, um grupo de comissários de bordo que inicia um esquema de contrabando de medicamentos através dos aeroportos, e profissionais de saúde, com o sonho impossível de criar um novo sistema público, o maior que o mundo já havia visto. O livro está em pré-venda e disponível na Amazon. É só buscar por Sangue Neon. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, @marcelohenriques no final. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do programa Autores e Livros.
Eu falo agora da escritora e ativista Maria Tereza Horta, que faleceu no dia 4 de fevereiro, aos 87 anos. Nascida em Lisboa, Maria Tereza sempre mostrou interesse pela escrita. Cursou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi a primeira mulher a exercer funções dirigentes no cineclubismo em Portugal. Em 1960, estreou sua primeira obra de poesia, Espelho Inicial. Ao longo da sua jornada, ela encontrou nos movimentos feministas e, junto de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, formaram as Três Marias. Lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, uma denúncia à guerra colonial, à violência fascista, à imigração e à opressão contra mulheres. O livro, publicado em 1972, foi banido pela ditadura e ainda levou as Marias a julgamento, mas anos depois se tornou um marco para a história do feminismo e da luta pela liberdade. Em dezembro de 2024, Maria Tereza foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras de todo o mundo, segundo a BBC. Ao longo da sua carreira, ela conquistou diferentes prêmios, frutos de suas obras. Maria deixa um legado importante para a literatura portuguesa com as suas obras, que marcaram a história. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco você acompanha a entrevista da semana.
Estamos apresentando Autores e Livros.